Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio de Talismã 2, Mostre-me a Origem. Chegamos ao episódio de número 10. É um longo caminho até aqui. Já estamos na página 191. Vamos para a página 192. Vamos chegar a 200 páginas neste episódio. Vamos lá então, continuar de onde a gente parou. Talis vai enfrentar ali com o seu grupo de 8 pessoas, que são Thales, Johnny, Fernando, Arthur, Matheus, João, Isadora, Roberta e Roberta contra Erino, Miranda e Áureo. Eles 8 vão enfrentar esses 3 nessa grande batalha aí de Talismã 2. Vamos ver o que vem a seguir. Vamos ler, vamos com tudo. Thales coloca seus poderes no máximo, todos ficam se encarando e algo surpreendente acontece. Os 3 começam a recuar. Real, cara. Eu esperava uma super batalha. E do nada eles começam a recuar. O que passou? Eu, real, não me lembrava disso. E eu tava surtando, querendo uma batalha. É só isso. Não, não pode ser, velho. Não. Eu tô guardando o melhor pro final. As melhores cenas de batalha são pro final. Eles começam a recuar, dando alguns passos para trás, pois sabiam que desse jeito não poderiam vencer. Áureo e Erino levantam voo, levitam, começando a voar, indo para trás, saindo do lugar enquanto Miranda continua ali parada no meio. Ela faz sinal de que não vai atacar e começa a andar vagarosamente até a frente de Thales, indo até ele para conversar, e diz: Nossa, cara, chegou os VRs completos ali, né? Esses novos 8 VR da nova geração, pra meter medo e falar: opa, aqui não. E aí a Miranda chega pro Thales e fala: Você não sabe o que está causando, tudo que está em jogo. Precisamos desse colar. É a libertação de muitos povos, raças e de mundos. Você está aqui nessa vida perfeita, enquanto lá fora muitos estão morrendo por conta desse legado, desse colar. Se realmente quer lutar, deveria fazer isso pelo lado certo da história. Thales, triste e indignado, responde: Ah, e que lado é esse? Como eu vou saber por quem lutar ou como, se não faço a menor ideia de quem eu sou, ou por que estou envolvido com tudo isso? E logo Miranda diz: Você não sabe, não é? Eles não te contaram. Thales, o seu poder é diferente. A sua família está ligada a um poder que causou muitas atrocidades. Um poder que passa de geração em geração, e tudo começou com a história da criação do colar, na qual seu bisavô participou, ou seja, Merlin. Ah, não! Não! Meu Deus! Olha, ih, olha eu dando spoiler, né? Meu Deus do céu! O que que aconteceu? Não se sabe. Não se sabe. Meu Deus, estraguei a experiência, mas enfim, vocês não sabem como, eu vou ter que explicar de qualquer maneira. Esse poder que faz atrocidades, é o caos, a energia do caos do poder, né, do Merlin, né? Então, isso vai ser explicado em Talismã 3. É como se fosse uma parte isolada dos poderes. Como se tu tivesse um poder, e dentro desse poder tem uma parte maligna que tu tem que isolar para ficar só o bem, entendeu? É como os poderes do Harry Potter, sabe? Que tinha uma parte do Lord Voldemort dentro dos poderes do Harry, uma parte sombria, e tiveram que isolar para deixar só os poderes do Harry Potter. É isso aí. Bom. Tá, aí ela continua. Tudo começou com ele, o seu bisavô, e as coisas que ele fez. Logo vieram os filhos dele, depois seu pai, e agora é você quem tem esses poderes. Algo que eles escondiam de todos os que estavam ao redor, agindo nas sombras, e todos têm o mesmo dever, e todos sofrem o mesmo destino. O que te faz pensar que pode escapar disso e ser diferente? Todos vocês, mentes, estão destinados a serem os protetores. Cara, eu tô surtando, velho. Eu tô surtando. Os protetores. Mano. Ela ela revelou real. Protetores da terra, humanos, e de toda e qualquer criatura do mundo sobrenatural. E devem fazer isso a qualquer custo. Vocês são a parte escura e sem escrúpulos dos guardiões, pois sujam as mãos por eles. Ou seja, os protetores ficam encarregados de protegerem a terra, os humanos e toda e qualquer criatura mágica a qualquer custo. Ou seja, se tiver que matar humanos, se tiver que matar outras criaturas mágicas, eles vão matar porque eles são os que sujam as mãos pelos guardiões. São aqueles que corrigem, sabe? Ah, tem uma anomalia, tem um monstro lá. Vai lá e mata. Tu é o protetor, entendeu? E os guardiões ficam ali como os bonzinhos, os que não matam, os que não fazem nada, os heróis, entende? E aí é que tá a questão toda dessa guerra. Meu Deus, que loucura, não posso crer. Bom, vamos lá. E mesmo com todo o seu poder, você ainda teve a sorte de ser um dos talismãs, de ter um dos talismãs mais poderosos. Porque ele tem o talismã do Max, um ex-guardião, né? E ela continua falando. Isso nunca aconteceu antes. E tem muitos que têm medo de você. Outros que te odeiam apenas pelo seu legado. E outros que querem apenas usar você. O lado certo dessa guerra é usarmos do poder dos guardiões para derrotar eles e mostrar que toda e qualquer raça deve ser livre e que pode decidir por si mesma. Eles estão nos matando, aprisionando, e muitos nessa guerra querem vingança e a destruição deles, assim como os tiras. Mas se você nos deter e a destruição deles, como os tiras, né, que querem a destruição dos talismãs. Mas se você nos der o colar, talvez possamos achar outra maneira. E a Miranda que diz isso, argumentando com o Thales. Meu Deus do céu. Bom, enfim. Aí Thales furioso responde. Até onde eu sei, os talismãs não podem matar. E mesmo que fosse assim, eu estou do lado ao qual eu pertenço, a minha família. E se esse é o meu destino, que assim seja. Eu vou honrar a minha origem. Miranda ameaça Thales dizendo. É o que vamos ver, Merliniano. Merliniano! É o que vamos ver, Merliniano. Bum! Depois disso, Miranda, Áureo e Irino levantam voo e deixam o local, e Thales fica novamente sozinho e sem entender o que significava essa nova palavra que podia definir ele e mostrar quem ele era e estava destinado a ser. Merliniano. Prestem atenção nesta palavra. Também uma referência do filme Aprendiz e Feiticeiro. Após isso, Thales conta com a sua magia e refaz a casa e restaura todo o lugar que havia sido destruído por aquela batalha. Eles oito entram para a casa que havia ali para conversar e discutir sobre esse ataque e o que estava por vir. A origem de Thales está cada vez mais perto de descobrir. A origem de Thales estamos cada vez mais perto de descobrir. Já estamos na página 193, a origem dele tá logo aí batendo na porta pra gente saber e revelar todos os segredos do mundo mágico. E agora, Thales refaz o lugar, refaz a casa, depois daquela explosão, tava tudo mal, fudido, tava tudo espalhado, errado. E Thales refaz todo o lugar, deixa aquele lugar brilhando com a magia dele. E aí, ao entrarem na casa, eles começam a conversar. Ao estarem todos reunidos, Isa decide falar a Thales tudo que sabe sobre o mundo sobrenatural que descobriu junto à sua amiga, para que possam encontrar respostas. Então aqui mais coisas a gente vai saber sobre o mundo sobrenatural, sobre Isadora, sobre a Roberta, sobre Thales e todo o mundo sobrenatural e a magia que envolve eles. A Isadora diz: Eu e Roberta não somos as únicas nessa cidade que temos poderes. E ultimamente a gente tem procurado encontrar pessoas como nós. E encontramos várias criaturas mágicas se escondendo com medo, fugindo, sendo atacadas e não são pelos humanos. Tem alguém vindo capturar, matar ou fazer mal aos seres do mundo sobrenatural. Estão todos sem proteção, temendo e sentindo o pior. Uau! Real. Tem muita coisa acontecendo. A próxima música é na página 204, estamos na página 194. Ainda faltam algumas coisas aí. E aí a Isadora segue falando. Todos afirmam que uma guerra se aproxima, que tem um exército chegando e quem realmente está por trás disso tudo se chama Mauren. O que que aconteceu? Quem é Maureen? Não, quem é Maureen? Meu Deus, quem é Maureen? Como assim, velho? Como assim eu mudei o nome do vilão do nada? E ele está por trás disso, se chama Maureen. Um ser que até onde sabemos escraviza quem encontra no caminho ou mata, e apenas com pessoas do mundo sobrenatural. Ele tem levado os mais fortes até a morte. Fez com que muitos se curvem a ele. Só não sabemos se ele tem alguma ligação com os seres que vem te atacando ou com os talismãs. Real, agora eu estou perdido. Maureen. Eu não sei se é o nome do vilão principal, que eu inverti, ou se é outro personagem. Tá, e aí a gente vai descobrir isso depois. Vamos seguir nessa viagem. Até o momento não conseguiram nos pegar, mas já mataram muitos de nossos amigos e conhecidos. A Terra está sem defesa alguma, Thales. E agora acho que sabemos quem é esse. De quem é esse cargo? Quem é o nosso protetor? Real. É você, Thales. Só pode ser você. Como Miranda disse, é seu destino, e francamente já não sabemos mais para onde fugir. Sempre tem alguém nos perseguindo, e nós, assim como todas as criaturas mágicas desse planeta, precisamos de sua proteção. Nesse instante, Thales, emocionado, revela: Real, ele é o protetor da Terra, ele é o protetor das criaturas mágicas do mundo sobrenatural da magia, ele precisa estar à altura. Como se fosse um mago supremo, entendeu? Agora, esse Maureen. Todos afirmam. E quem realmente está por trás disso tudo se chama Maureen. Quem é Maureen? What the fuck, bitch? Isso eu não sei. Isso você vai criar um mistério. Talvez eu troque o nome dele aqui para Horvath, ok? Se for o mesmo vilão. Vamos ver. Essas mudanças ainda podem acontecer aqui dentro do livro. Talvez eu troque para Horvath. A Thales, muito emocionado, fala para Isadora: Eu quero muito mesmo poder proteger, ajudar, mas eu não sei como. Eu não sei como controlar meus poderes. Só agora eu estou aprendendo a usar eles de verdade. Eu ainda preciso treinar, descobrir o que significa tudo isso. Merliniano? Poderes do colar e os meus, várias energias e seres malignos. Como eu vou enfrentar tudo isso? E ainda tenho BR. Eu quero mesmo defender meu planeta e meu povo, mas não sei se vou conseguir fazer isso sem saber a verdade. A minha verdade. Tudo que eu tenho são pistas, partes de um quebra-cabeça incompleto, muitos nomes, histórias e momentos que, ao invés de esclarecer as coisas, só me deixam mais confuso. Eu não sei se vou conseguir assim. Após isso, Roberta, preocupada, diz: A primeira frase, o primeiro momento de Roberta falando em Talismã 2. E ela diz: Eu entendo, Thales. Pelo que me disseram de você, sei que a gente boa e muito talentoso, mas esse é o momento de você focar em descobrir mais da sua história, da sua família e seus poderes. Sabemos o quanto o BR, aqui o corretor colocou como Uber, socorro, vou arrumar isso. Sabemos o quanto o BR é importante e todas as outras coisas, mas vidas dependem disso. Precisamos que você seja forte e assuma o seu lugar, com ou sem essas respostas. Nós vamos estar sempre com você. Pode contar com nosso apoio e o dos nossos amigos mágicos também. Vamos unir todos, vamos pôr todos sob aviso das novas energias, de que encontramos elas e que de que as encontramos e de que te encontramos e que podemos usar esse lugar como refúgio para todos nós. Então eles pensam em usar já a casa do Johnny ali, a estância, como refúgio para todas as criaturas mágicas, e lá em Talismã 3 ele vai realmente criar um lugar para essas criaturas. Vamos buscar respostas em todos os lados, com todos, e vamos descobrir mais sobre você. Só precisamos que se concentre em treinar e conseguir dominar ao máximo todo o seu poder. Porque se tudo isso for verdade, estamos ficando sem tempo. Depois de Roberta falar isso, todos concordam e se abraçam, para finalmente dar um alívio naquele momento, né? Já tinha passado a hora do almoço. Eles foram descansar e comer alguma coisa, para depois, já no início da tarde, seguir o treinamento de Thales. Cara, real, só o que tá me deixando encucado aqui é o Maureen. Mauren, que pode ser Horvath, que pode ser Mauren, e eu trocar o nome dele pro terceiro livro, ou eu posso trocar o nome dele aqui, ok? Talvez eu realmente tenha decidido trocar o nome, porque Horvath é o nome do vilão de outro filme, e para deixar uma diferença aí, eu preferi trocar. Mas Mauren, um ser que tá matando criaturas sobrenaturais, eu não me lembrava disso, real. E é uma coisa que talvez eu tenha que incorporar em Talismã 3. A resolução disso. Ou em algumas das outras histórias que sejam sequências. É de se pensar, né? Veremos. Ok, vou deixar essa página marcada porque eu preciso revisar isso aqui. Tá vendo o quanto é difícil escrever uma saga? Tudo tem que estar muito bem interligado. Olha que eu tô escrevendo um na corrida, um livro atrás do outro. E ainda assim, é muito, muito, muito complicado. Enquanto todos comiam e continuavam conversando e se conhecendo melhor. Enquanto todos comiam, continuavam conversando e se conhecendo melhor. Sendo que Johnny ficou conversando com Roberta para saber mais sobre ela. Arthur foi perguntar se Fernando estava bem depois daquele susto. Ambos ficaram conversando. Matheus e João ficaram juntos abraçados e Thales ficou sentado sozinho em um canto pensando. Até que Isadora, que estava sozinha, também ficou observando ele e logo foi até o garoto para conversar. Aqui temos um pequeno negócio aqui entre Thales e Isadora. Durante a conversa, falaram sobre o término de Thales e como ele estava se sentindo, afirmando que amava Anja ainda. Ele seguia se lamentando até que Isadora, indignada, disse: "Não sei como você é capaz de dizer isso. Eu não sou nada para me meter e dizer como você deve amar ou ver o amor, mas você traiu ela da forma mais humilhante, na frente de todos. Fama, ou seja lá qual tenha sido a razão, sua razão, você decepcionou quem te amava, quem enfrentou tudo por você. Acha mesmo que uma carinha bonita e uma música podem consertar isso?" Uau, Isadora lançou a real. Aí ela continua: "Amor e traição não deveriam jamais estar na mesma frase. Caralho! Se traiu, você não amava ela tanto assim. Porque quem ama não trai, Thales. Mesmo que já não exista mais amor, deve existir respeito, consideração, empatia e carinho por tudo que viveram. Pelo que a pessoa representou. Acho que não há drogas, não há bebidas ou momentos que possam justificar isso. Você pode até amar ela, mas só o amor não basta. Real." Aí a pessoa fala: "Ah, eu tava bêbada, fui sem querer, eu fiz sem querer." Não, gente, nada é sem querer, só um minutinho. A não ser que seja realmente um caso de abuso, nada é sem querer. Vamos com calma. Aí ela continua: "Não é o amor que sustenta a relação. E sim, o modo de se relacionar que mantém o amor vivo, que faz ele perdurar através de tudo. Nesse caso, sim, o amor tudo suporta. Quando é a dois, união, quando é do coração. Você se deixou levar pela atração que sentiu por Gabi, pela emoção, pela novidade. E aí foi o seu erro." E a Isadora segue falando, segue falando. "Isso é desvio de caráter, Thales. Você já tinha uma pessoa e ainda assim deixou que outra se aproximasse, mesmo sabendo da intenção dela. Mesmo antes de beijar a Gabi, você já tinha traído a si mesmo e a Angie." Real. A Isadora deu um tapa na cara do Thales. Real. Do tipo assim: "Assume, cara. Assume teu B.O. Assume a tua gracinha, entendeu?" E aí que tá. A traição começa antes, muito antes de um beijo, muito antes de um sexo, muito antes de qualquer coisa. Porque se tu dá corda pra uma pessoa já estando com outra, e tu sabe que essa pessoa gosta de ti, e tu não dá corda pra essa pessoa, já é uma traição. Traição acontece antes do toque. É querer estar com a pessoa, esconder coisas e conversas, ocultar, mentir, encobrir a verdade. Porque você sabia que podia acontecer algo quando sentiu aquela atração. E em vez de se afastar e proteger sua relação, você deixou isso entrar no meio de vocês e destruir tudo. Aí tá, Isadora sábia. Sábia! Eu sabia que essa personagem ia ser importante. Cara, não é possível que ela chegou no momento certo para salvar o grupo e pra dar um tapão no Thales. Tipo assim, volta pra realidade, filho da mãe. E aí ela continua: "Você não parou. preferiu seguir uma aventura, uma faísca só, e causou um incêndio. Você queimou tudo a troco de nada. É vazio, frio e queima ao mesmo tempo. Te atormenta ao imaginar a pessoa com outra. Te mata não ser o suficiente. Você se culpa, culpa a pessoa, quer vingança ou quer desistir de tudo. Deixa de querer um amor, mas sente que de fato precisa de um. Não quer voltar, mas não consegue parar de lembrar. Às vezes imagina como seria, como poderia ser. Faz de tudo para esquecer. E aí aqui ela tá explicando como uma pessoa se sente atormentada quando é traída, né? Aí ela continua falando: faz de tudo para não sentir, para não se humilhar. É tão tóxico, é tão humilhante que você não consegue levantar, porque as lembranças chegam te fazendo chorar, questionando tudo e todos. Agora você sabe como ela se sente e o que você deveria fazer, Thales. Porque a verdade sempre é o melhor caminho. Só paixão é só paixão. Se é só paixão, fala. Quer amizade colorida? Fala. Quer só sexo? Fala. E se quer algo sério, cumpra, ame e não decepcione quem faria de tudo pela sua felicidade. Amor é entrega, reciprocidade. Os dois lados cedem e se afastam do que pode pôr a relação em risco. Sem joguinhos e manipulações para conseguir o que quer. Sem tanto drama. É olho no olho. A verdade e nada mais. A verdade é nada mais que isso. Mas apesar de tudo, errar é humano. E ninguém pode julgar o que acontece a dois. Isso é algo que só vocês podem resolver. E sei que você é bom. Vai achar um jeito de consertar isso. Você sempre acha um jeito. E isso é muito irritante. Meu Deus. Aí agora ela termina de falar ali com ele e ela diz. E aí a gente segue contando a história, no caso. Depois desse último comentário, os dois acabam rindo. Mas Thales, depois de chorar muito, se deu conta do que tinha feito. Ele conseguiu machucar a pessoa que mais amava ele. Assim como já tinham machucado ele. Thales ficou destruído quando se deu conta do que tinha feito. E de algum modo, isso teria que ser consertado. Ele logo iria atrás dela para conversar. Mas primeiro, teria que novamente ir treinar. Então ele ia se desculpar com a Angela, ele ia assumir a responsabilidade do erro dele. Mas antes disso, ele tinha que seguir treinando. Após isso, todos se juntaram e Johnny assume novamente o comando do treinamento de Thales, onde agora o garoto teria que enfrentar novos desafios apenas usando o poder do seu talismã. E assim Thales foi aprendendo, dominando cada parte daquele poder, destruindo barreiras, criando rotas de fuga, usando seus poderes em momentos específicos do combate, sendo dinâmico, combinando magias, criando construtos fortes e reais com sua mente, podendo criar qualquer coisa, armas, obstáculos e ilusões. Thales tornou mais visionário, usando o que estava ao seu redor, a seu favor na batalha, desfrutando dos quatro elementos, ataques simultâneos por cima e por baixo. Logo também ele lembrou no passado que no passado Trellis conseguia se teletransportar e ele também conseguiria. Dominou o seu teletransporte. Nossa, ele usa muito isso depois. Aqui nós temos que ver essa maneira aqui de escrever essa palavra. Combinou todas as energias e cores, deixando em uma única, que tinha traços de todas elas, onde a principal era a cor dourada do talismã. O garoto BR também conseguiu trabalhar e desenvolver mais sua intuição, sentindo os inimigos em suas costas, com ataques por trás, se teletransportando e surpreendendo seus adversários. Porém, ele sabia que apenas com a força bruta não ganharia, e depois disso, passou a estudar feitiços, magias antigas, palavras sagradas do mundo mágico que seriam o seu suporte. O feiticeiro não é nada se não sabe um bom feitiço. Ele começou a pesquisar e testar, começou a lançar feitiços com suas mãos e conseguia concentrar sua energia em qualquer parte do seu corpo que precisasse. Aprendeu a usar seus poderes da mente, movendo coisas e até lendo pensamentos. Surreal. Passou a conjurar e combinar feitiços já existentes e também poderia criar os seus, pois o que estamos vendo agora é um ser com capacidade de criação espontânea, visão, inteligência e magia. Thales podia lançar sua magia até mesmo através de seus pensamentos, Porém, suas palavras eram imensamente poderosas, ou seja, só dele pensar no feitiço, aquilo já acontecia. Suas palavras eram muito poderosas, pois o que saía de sua boca se tornava real e era construído. O garoto agora já estava em outro nível, mas será que mesmo com tantos poderes ele estava destinado a vencer? Seria o suficiente? Para os humanos e outras criaturas mágicas, sim. Mas nunca sabemos de tudo, e quando achamos que temos todas as respostas, a vida vai e muda todas as perguntas. Veremos como nosso garoto vai enfrentar tudo isso e achar a sua identidade. Thales está cada vez mais perto da verdade. Thales está indo em direção ao passado e futuro, onde veremos ele sendo o poderoso feiticeiro que ele está destinado a ser. Mas antes de chegar a esse máximo potencial, vamos acompanhar ele em todas as suas aventuras, pois mais coisas iriam acontecer, fazendo a nossa história ter mais reviravoltas, chegando a um novo final. Ponto. Novo final seria o título de Talismã 2 original. Talismã 2, um novo final. Esse seria o título de Talismã 2 que a gente mudou para Mostre Minha Origem. E aí tem essa referência. Já estamos na página de número 200 de Talismã 2, Mostre Minha Origem. E quando a gente fala que Talismã vai ir de encontro ao passado e futuro, porque encontrando o passado dele, a origem dele, o que aconteceu lá atrás, ele vai ter as ferramentas para lutar contra os vilões no futuro e tentar vencer essa guerra. E agora aqui na página 204 teremos uma música. Deixa eu ver em qual parte vai parar. Ok. Que lindo! Eu vou terminar esse podcast na página 206, tá? E a gente vai começar na 207. Então estamos na página 200, ainda temos mais 6 páginas para ler, né? Para terminar o podcast aqui e esse episódio. Vamos lá então, né? Talismã ainda tem muito a te mostrar. Siga acompanhando e não se deixe abalar. Uma vez que você entra nessa história, sabe que não vai conseguir parar. As horas passaram naquele domingo de treinamento, e aquele domingo de treinamento chegou ao fim, e todos juntos voltam para a casa de Thales, que conseguiu expandir seu escudo de proteção mágico para cada um deles. Passando seus poderes através do escudo, Thales criou uma bolha para cada um e todos saíram voando pelo céu noturno estrelado, e dessa vez sem pânico ou quedas, já que Thales estava mais confiante e seguro de sua magia. Eles pousaram direto no quarto de Thales, entrando pela janela. De um a um, eles lá chegaram, e Thales foi o primeiro a entrar, já desfazendo a ilusão que ele tinha criado quando saíram. E assim, depois de tudo, eles estão seguros e de volta à casa de Thales. Johnny, cansado, se despede de todos ali presentes e vai para seu quarto. Os demais fazem a mesma coisa e vão para suas casas. Apenas Isadora e Roberta ficam ali conversando com Thales, que começa a criar uma amizade cada vez mais estável com Isa e, claro, com Roberta. Roberta vai ser muito importante. A partir dessa conversa, Thales pode conhecer mais sobre ela e sobre o que ela sabe do mundo sobrenatural, no caso, a Roberta. E com isso descobrimos mais sobre a tal, a Roberta. Vamos descobrir mais sobre a Roberta. Roberta é uma garota muito alegre e extrovertida, e está sempre conversando, rindo e brincando com todos, sendo que o seu forte mesmo é a lealdade, a sinceridade. Ela vive intensamente livre e muito decidida. É bem parecida com Alice, pois ambas têm o feminismo nas veias e nunca se rendem perante um desafio. Uma alma verdadeiramente rebelde. Adora sair para beber e passear com os amigos, festas e outros planos do tipo. Também é muito inteligente e esperta, tendo um talento enorme para pintar quadros e fazer esculturas. Obras manuais eram seu forte. Seus pensamentos são precisos e é uma pessoa incrível e contagiante. Alguém para se ter por perto, uma aliada, uma amiga que sempre faz o que é certo. Cada um desses personagens aqui do Talismã foi inspirado em uma pessoa da minha vida real, né? Então, assis la vida. Depois de ficarem conversando por um bom tempo e se conhecerem mais, a sintonia entre os três era notável, e assim já tinha uma amizade bem estável com as duas. Thales já tinha uma amizade bem estável com as duas, revelando a Thales que em todo mundo havia seres como eles, e que eles deveriam se preparar, pois novas ameaças iriam chegar. As horas passaram e as meninas foram embora. Thales fica descansando em seu quarto escutando música, até que seu primo bate na porta novamente. Johnny entra no quarto de Tales com uma cara de preocupação, dizendo que eles precisam conversar. Ele se senta na cama de Tales e diz: "E agora eu não sei o que pode ser, tá? Agora eu não sei o que pode ser, porque, tipo, eles já resolveram tudo que tinha que resolver, não era? E agora o que mais tem pra Tales e Johnny resolver assim? Ah, tá aqui, ó. Achei." Aí Johnny diz: "Eu descobri porque te chamaram de Merliniano. Agora tudo faz sentido. Antes faltava algumas respostas, mas essa era a palavra-chave que estava faltando. E através dela descobri algo que pode explicar e te levar até a sua verdadeira origem." Nossa, Johnny essencial. Sempre, sempre. O que seria de Tales sem Johnny? O que seria do Batman sem o Robin? O que seria do Homem-Aranha do Tom Holland sem o Homem de Ferro? É tipo isso. E aí Johnny continua dizendo: "Obviamente, depois de tudo que passamos, fica muito mais fácil deduzir que você, nem que seja uma pequena parte de você, algo dentro de você, tem o mesmo poder e o sangue de Merlin." É, eu sei, é loucura. Mas apenas isso pode explicar o fato de você poder usar o talismã, pois Merlin e seus descendentes seriam os únicos a ter essa honra e responsabilidade. Meu Deus, que loucura. E Johnny segue falando: Está mais que claro que sua família, por parte de pai, tem esse legado, que agora é seu. E pelo que pesquisei, Merliniano, segundo lendas antigas, seria o último protetor da Terra. Assim como Merlin foi seu protetor. Claro, o último protetor. Porque depois tem o quê? A protetora! Spoilers da filha do Tales. Enfim. O último protetor. É ok. O último guerreiro que herdaria todo o seu poder, todo o poder de Merlin, em toda a sua força, para restaurar a paz não só na Terra, mas em todo o universo. Real, a Manuela não tem os poderes do Merlin. É tudo continua com Tales. Um ser muito poderoso e à frente do seu tempo. Tales, né? Aquele que teria todos os poderes e toda a carga dessa linhagem, destinado a ser um grande feiticeiro para honrar o mundo da magia. Aquele que veio para unir os humanos aos seres mágicos, a união de povos e raças, mundos, um ser para ser a luz, mesmo podendo dominar as forças das trevas. Real, Tales domina o caos em Talismã 3. Não posso crer. Nossa, bate muito, bate muito. A única coisa que não tá batendo é aquele Mauren ali no meio da história, mas tudo bem. Aí, Tales, após a revelação, impressionado, diz: "Tá, isso é loucura. Mas supondo que seja verdade, como isso foi parar com meu pai? E como veio para mim? Como isso funciona? E por que eu sou diferente dos outros protetores? Dos outros protetores? Tudo por causa dessa profecia? Se é verdade e eu sou mais poderoso de todos eles, o que me faz ser assim? E até onde isso vai ir? O que eu preciso fazer para a tropa dos talismãs me notarem e me contarem a verdade?" Tales continua dizendo: "Pelo que estou entendendo, houve vários protetores, mas só eu sou o Merliniano, por ter todo o poder de Merlin, e os outros não tinham? Meu Deus, o que está acontecendo?" Depois disso, Johnny senta na cama com Tales e dá um abraço em seu primo. Depois disso, eles dois descem para jantar. Então eles conversam, eles ficam ali, eles se abraçam, eles se apoiam, tem aquele momento, mas não tinha o que fazer, cara. Desce pra jantar, vai comer. É muito eu sendo super-herói. Tipo, deu uma merda, eu conserto o problema e já tô tomando um copo de litro com pão bem tranquilo. Foda-se. E é isso aí. Estamos na página 203 e vamos até a 206, onde terminamos com uma música. A próxima música de Talismã. Vamos lá. Seguindo, a noite daquele domingo estava acabando, e no dia seguinte, ao ir para a escola de manhã, Tales continuaria com sua vida normalmente, e logo vão vir mais conflitos, canções e personagens que vão revolucionar a história, fazendo mudar a trajetória de cada personagem. Estão prontos para as surpresas e tudo o que ainda está por vir? Vamos lá, veremos como tudo vai se concretizar. No dia seguinte, ao voltar para a escola, tudo corria bem. Anja ainda estava magoada, mas estava mais tranquila. Fernando ainda muito pensativo sobre sua relação com Teresa e seus dons. Arthur ainda impressionado com tudo que tinha descoberto, porém estava feliz ao lado de Sofia, que apesar de tudo estava bem. Já na turma ao lado, Alice estava bem com Diego, mas estava se sentindo mal e foi para casa antes da aula terminar e seu namorado acompanhou ela. Presta atenção, Alice passando mal. A gente tinha falado sobre aquela questão deles não terem se protegido enquanto eles estavam tendo relações. Isso pode dar efeito agora. Bianca e Simão continuavam juntos e aparentavam estar bem, sendo que no intervalo eles se juntam aos outros para conversar sobre a banda e definir os próximos passos. E após algumas horas, chega o fim da aula e todos vão para suas casas. Os demais também foram para suas escolas. E após isso, todos acabam se encontrando em Marque Produções, pois tinham objetivos em comum. Porém, Thales foi o último a chegar, já que tinha se atrasado. E ao chegar, viu sua banda, o BR, cantando sua nova canção, com todos rindo, cantando e se divertindo, brincando em cima da melodia, como nos velhos tempos. E assim ele se uniu aos seus amigos, pegando a letra e começando a cantar. Veja agora a música em questão, que veio para unir e tocar cada coração. Então, depois das escolas, né, de cada um, do Matheus, João, cada um foi para sua escola. E todos eles vão para Marque Produções porque combinaram de fazer projetos juntos, de gravar as canções. Então todos foram para lá. Só que Thales chegou um pouco atrasado do horário que eles tinham combinado. E ele já encontrou a própria banda dele, o BR, cantando uma nova canção. Que eles estavam ali compondo, escrevendo do nada, terminaram a canção e estavam ali ensaiando. E aí Thales pegou a letra da música, se juntou a eles e todos juntos começaram a cantar como se não houvesse problemas, como se não houvesse casais, como se não houvesse conflitos entre os casais, traições, magia. Aquele era o momento deles, era o momento de união da banda BR. E aqui com essa música terminamos a história, mentira, terminamos esse episódio, esse capítulo, onde vamos ver a união do BR, fazendo o que eles sabem fazer melhor: música, acalmando o coração, aquilo que une eles, sabe? Que é a força deles. E essa música se chama justamente isso: Através desse Amor. No momento em que vocês passam por problemas, discussões, e aí vocês têm que se unir e lembrar do amor que une, esse elo mais forte que une os personagens da história e que faz com que, mesmo com problemas individuais, problemas iguais, eles se unam por um bem maior e para relembrar os velhos tempos. Inclusive, eles colocaram até partes da música para o Thales cantar. Então, o Thales chegou bem na hora e pegou o ritmo já na hora do quase do refrão aqui, né? Então a gente vê essa magia deles fluindo e o BR cantando mais uma música que se chama Através desse Amor. Sofia, se você se sente tão encantado e vive sonhando acordado, esse é o momento de fazer tudo mudar. Alice e Arthur, se você buscar um horizonte, pode alcançá-lo. Basta vir e dar o primeiro passo. Vai se encontrar, vem, é só acreditar. Thales, no quanto é forte o que está aí dentro. Nada poderá te deter nesse momento. Deixe fluir bons sentimentos. Os medos no passado ficarão, vai vir a luz e seus sonhos crescerão. Todos juntos cantam o refrão. E já vai ver que você vai renascer através desse amor. Tudo o que precisa fazer é tentar. Venha sentir esse calor e verá que vai renascer através desse amor. Deixe a luz que está em você brilhar. Arthur, vai e conquiste o mundo, se solte e libere tudo. Simão e Arthur, vai e conquiste o mundo, volte a sonhar. Ângela e Diego, se levante e use sua força inteira. Se ficar difícil, sei que vai encontrar uma maneira. Esse é o momento de fazer tudo se realizar. Ângela e Diego mandaram bem, hein? Bianca e Thales, não existe tempo, nem tarde, nem cedo. Apenas siga seu coração sem medo. A esperança vai te segurar. Alice e Simon. E vai ver o quão é forte a magia que está aí dentro. Nada vai poder te parar nesse momento. Deixe fluir, os medos do passado ficarão. Vai vir a luz e seus sonhos crescerão. Todos juntos cantam novamente o refrão. e já vai ver que vai renascer através desse amor. Tudo o que precisa fazer é tentar. Vem sentir esse calor e verá que vai renascer através desse amor. Deixe a sua luz brilhar. Aí eles cantam juntos. Uou, 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 uou. Sinta como te aquece esse calor. Os seus sonhos são o seu motor. Você é puro resplendor. E mesmo se algum dia cair, vai renascer sempre através desse amor. Vai sempre viver através desse amor, através deste amor, através desse amor. E aqui terminamos a música, a canção dos únicos bons e rebeldes, a banda BR cantando novamente juntas, em momento coletivo, um momento de amor, de conexão entre eles. E o que lembra? Que eles podem ir por várias linhas, eles podem ir por vários caminhos, mas essa linha, esse caminho, sempre vai estar aberto para eles. Esse canal sempre vai estar aberto através desse amor. Eles se conectam nessa energia, nessa frequência e vão entrar nesse canal através desse amor. É interessante ver que a Sofia ganhou destaque cantando o primeiro verso, depois Alice e Arthur, né? Que no caso seria Alice e Diego ou Arthur e Sofia, mas é Alice e Arthur. Ou Arthur e Sofia, no caso, aqui vem Alice e Arthur fazendo um bom par. Thales vem depois cantando o pré-refrão. Aí todos no refrão, Arthur, Simão e Arthur, dois melhores amigos. Aí vem a Ângela e o Diego cantando juntos, a Bianca e o Thales, a Alice e o Simão. Então a gente faz par ali, a gente vai movimentando o grupo dentro do OBR, misturando as partes para que cada um possa cantar com o outro, para que sempre haja as divisões corretas, os solos. Quem vai ter um verso solo, quem vai dividir com quem. E aqui nessa música, quem tem solo é o Sofia, o Thales e o Arthur. Três dos quatro bags. O resto todos cantam em grupo ou em dupla, sabe? E a gente sempre, eu busquei dentro das músicas de Talismã, em cada música dividir um foco. Ah, essa música vai ser mais do Thales, essa mais da Sofia, essa mais das meninas, esse mais dos meninos. Essa vai ser dividida, essa vai ser dueto. Essa vai. Eu acho que eu imaginei os personagens dentro da história e falei, não. E esse verso também vai para esse personagem porque combina com esse personagem. Esse outro verso vai para o outro. Então, cada verso de cada música pedia por um personagem e eu fui jogando também dentre essas combinações. Para que todo mundo cantasse com todo mundo, que todas as duplas se encontrassem, se conectassem, tivesse a maior conexão possível com a banda UBR, que sempre vai renascer através desse amor. Vamos terminar aqui e concluir esse episódio na página 206, já deixando a 207 para o próximo episódio. Depois de todos cantarem essa música linda juntos, estavam contentes, e Mark parabenizou eles, pois aquela era realmente a essência deles, e isso não poderia ser perdido. Essa amizade entre todos iria além do infinito. Nossa, ao infinito e além. Após esse momento, Matheus, Fernando e João, que estavam ali aplaudindo. Após isso, Matheus, Fernando e João, que estavam ali, aplaudem eles. Ok, estava todo mundo reunido ali para gravar os projetos juntos, né? Todas aquelas colaborações e parcerias que a gente viu. Então, Matheus, que é de outra gravadora, João, que é de outra gravadora, e Fernando, que tem um disco solo dele, todos eles estavam ali aplaudindo os UBRs. E já contou a Mark sobre suas novas canções e parcerias que fizeram, pedindo apoio e autorização para gravar as canções e lançar todos esses sucessos que vimos até aqui. Então, a última música do disco da UBR, que foi oficial do disco deles, foi aquela música que, se não me engano, foi Te Tenho. Depois de Odeio Amar Você, até Através Desse Amor, até essa atual música, todas elas vão fazer parte de um novo projeto da gravadora Mark Produções, com colaborações dos UBRs entre eles, dos UBRs com Fernando, dos UBRs com Matheus, João e outros artistas que vão vir pro futuro em Talismã 3. Entendeu? Então, tipo assim, desde Odeio Amar Você, a música, até Através Desse Amor e todas as outras que vão aparecer aqui, não fazem parte do segundo disco da OBR, sendo um novo projeto da Mark Produções, ok? E aí, quando for as músicas do segundo disco da OBR, a gente vai avisar que as músicas do segundo disco da OBR também estão presentes no livro. E já também tem músicas do terceiro disco da OBR. Então, a partir de agora, começa a chegar muita música, muita magia. Muita coisa se resolvendo entre os casais, muita coisa se solucionando, novos caminhos se abrindo, novos personagens chegando, muita coisa acontecendo pra Talismã 2 mostre minha origem. Mark fez a eles a proposta de pegarem todas as canções que vimos até aqui, na qual eles cantaram, e criaram. Na qual eles cantaram e criaram, fazer um novo disco de Mark Produções em parceria com L Music, que é a gravadora de Matheus e João, onde teria 12 canções esse disco, esse projeto, unindo todas essas canções, colocando essas 8 canções que já vimos até aqui, mais 5 que eles deveriam compor e apresentar, ou seja, a gente vai ver mais 5 canções para completar as 12 desse disco de Mark Produções com L Music, combinando esses artistas. Ou seja, eles deveriam compor mais 5 canções para colocar nesse disco que iria promover as duas gravadoras e seus artistas principais, sendo eles o BR, Fernando e VFR. Obviamente com a participação especial de um dos talentos da Mark Produções, sendo Gabriela, que tem uma banda com Pablo e Isa, seus amigos, que no caso já escolheram o nome de sua banda, sendo eles CRS. Cujo seu significado é corações rebeldes. E ponto. Aqui já entramos na página 107, não, 207 de Talismã 2 Mostra Minha Origem. E a gente vai explicar só um parágrafo aqui, a gente vai ler, que explica, né, dessa união. Porque a gente tem aquela música Eu Quero Você Pra Mim, que é uma parceria do Thales com a Gabriela. Então seria Gabriela de CRS em parceria com o Thales da UBR, entendeu? Para esse projeto também. A banda Coração Rebelde, né? Ou Corações Rebeldes no caso, que é a banda deles três, do Pablo, da Isa e da Gabriela. A banda deles três seria responsável também por ajudar os novos talentos da gravadora. Com tudo acertado, Simon ficou responsável de escrever e cantar uma das canções que estavam faltando. Depois disso, Fernando escreveria outras duas, e Thales ficou encarregado de escrever as últimas duas canções que faltavam para completar as 13 do disco, ou seja, 13 canções. 12, 13, 14, 15. Ok, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É, aqui eu errei o número. São 13 canções que vão entrar nesse novo disco em parceria da Mark Produções com a L Music. Que vai ser um projeto das duas, unindo todas essas bandas, as bandas principais, que é o BR, VFR e Fernando, três super artistas principais, com os coadjuvantes ali da CRS, ok? Então, para terminar de escrever as canções desse novo projeto, em acordo, lá também estava a diretora da L Music, todos em acordo, tudo bem certinho, onde Simon ficou responsável de escrever uma canção. Thales ficou responsável de escrever outras duas, já dá três. E Fernando ficou responsável de escrever outras duas, fechando cinco canções, as cinco canções que faltavam para completar as 13 do disco. Após essa definição, eles gravaram juntos todas aquelas canções que vimos e já começaram a definir a estética do álbum, que se chamaria Para Todos, sendo um projeto para que todos possam ser representados, homenageados e enaltecidos. Ficamos aqui na página 207 de Talismã 2, Mostre Minha Origem. Vale ressaltar que esse projeto Para Todos da banda, das bandas, né, é muito importante porque a gente vai ter em Talismã 3 aí esse projeto se tornando algo mais, eles retomando esse projeto. Esse projeto é feito em Talismã 2 e ele fica fechado, concluído, até mais ou menos a metade de Talismã 3, que eles ressurgem com o projeto, fazendo desse disco um novo projeto. E esse disco Para Todos vai divulgar também esse novo projeto. Então, o que foi criado aqui, a sementinha que foi criada aqui, vai ser regada e vai gerar novos frutos lá em Talismã 3, com o projeto Para Todos. Veremos a seguir as próximas duas canções que Thales vai compor para esse projeto, as duas que Fernando vai compor e que Simon vai compor. E cada uma delas, dessas cinco músicas, talvez tenha participações especiais, talvez não, a gente vai ver depois mais pra frente, mas. Vai fazer total sentido na história para a história de cada um dos personagens. Então aqui nós temos já um contrato fechado, novas parcerias, tudo acontecendo, todos juntos e harmonizando agora por um novo projeto, um novo propósito. E veremos nos próximos episódios mais vilões vindo para atacar Thales e ele descobrindo mais da origem dele. Nos aproximamos da batalha final de Thales descobrir a sua origem, nos aproximamos das músicas finais desse projeto para todos, para já focar nas próximas músicas que vão vir dentro da história em Talismã 2, do segundo disco do OBR e do terceiro disco da banda OBR. Vamos nos aproximar mais da resolução dos casais, por que que ele estava passando mal, o que que está acontecendo, Simão e Arthur realmente. Opa! Eita, uma vez eu falei de Angela e Sofia, agora eu falo de Simão e Arthur. Será que. Que delícia! Será que Simão e Bianca estão tão bem quanto aparentam? Será que Alice e Diego vão ficar bem depois dela estar passando mal das coisas que vão acontecer? Será que Sofia e Arthur vão conseguir se dar bem e levar a relação apesar dos problemas de Arthur com a bebida e com as drogas? Será que Thales e Angela vão se desculpar? Vão ter um remember? Vão ter alguma coisa de novo? Tem a possibilidade deles voltarem? Ou de pelo menos ter aí alguma coisa entre eles. Mark e Thalia estavam pensando em morar juntos, aumentar o nível da relação. Será que eles aumentam? Será que vem filhos novos por aí? Será que eles vão morar juntos? Vai vir mais lutas mágicas entre Thales e os novos vilões? Deixei bem destacado aqui na história Corações Rebeldes, que faz muito sentido com a história de Rebelde RBD. Tem, acho que, uma versão de RBD lá. Acho que é do Chile, algum lugar que é Coração Rebelde, que se chama a banda deles, uma ótima referência. Também me fez lembrar de Cúmplice de um Resgate, eu não sei por quê, mas ok. Então tem muita coisa legal chegando na história, novas letras, essas novas canções que vão chegar, com Thales e Fernando compondo, eles que são monstros da composição, gente, e Simon mostrando todo o seu potencial. A gente tinha dado um destaque, né, pro Arthur em Talismã 1, que tinha compulso, isso é espanhol, que tinha feito uma canção, né, Isso é Amor, e a gente deixa uma pro Simão aqui. Eu não me lembro de ter algum solo, deve ter solo feminino aqui também, tá, porque eles vão compor a canção, mas pode ser que essa canção seja cantada por outra pessoa. Talvez Thales escreva uma canção, quem vai cantar vai ser a Ângela, entendeu? Então, veremos o que vai acontecer, mas tem muita coisa boa para acontecer na página 207. Ainda temos muitas páginas para ler, muitas coisas para acontecer, muitas músicas para apresentar. Uau, muita coisa acontecendo. As próximas músicas vão ser bem fortes, bem fortes. E falta pouco para a próxima música, acho que no próximo episódio já vai ter música também. É como se a cada episódio tivesse uma música. E acho que vem a música do Simon, se não me engano. Acho que a do Simon é a próxima que vem. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Talismã 2 Mostra Minha Origem, que acompanha a saga Talismã. Esse foi o 10º episódio com a música Através desse Amor sendo destaque, relembrando, unindo o BR e todos eles para um objetivo maior. Eles se juntaram para dar o apoio. E para dar um exemplo, em Talismã 1, eles tinham muitas rixas, muitas rivalidades. É aí que eles se juntam mostrando que a música é para todos, o talento é para todos, o mundo artístico é para todos. E basta se dedicar, acreditar nos seus sonhos e lutar. Não é só para aquelas pessoas que nascem com dom, com talento, que nascem em família rica, não. É para todos. As músicas são para todos, os livros são para todos, o amor, o espetáculo é para todos. Muito obrigado a todos vocês, espero que tenham gostado. De mais um episódio da Saga Talismã. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Eu vou tentar descobrir quem é Mauren. Ainda fiquei com isso na minha cabeça. Eu quero descobrir quem é Mauren. Se eu troquei o nome do vilão e não me dei conta. Caso tenha trocado e não me dei conta, eu já escrevi 400 páginas da Talismã 3 com o nome daquele vilão. Eu não vou trocar. Vai ficar Horvath, eu não vou mudar 400 páginas, então talvez eu mude aqui em Talismã 2 e fique Horvath e não Mauren. Talvez esse seja o nome do vilão principal, ou Mauren seja só um vilão coadjuvante aí, vamos ver se é um antagonista ou vilão principal. Trago essa informação no próximo episódio do podcast. É isso aí, pessoal, muito obrigado a todos, tchau e até o próximo episódio de Talismã 2 Mostre-me a Origem.